Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, vamos iniciar estas audições. As primeiras são duas audições a requerimento do PSD e do Partido Comunista e a segunda a requerimento do Partido Comunista Português. Desejo a todos uma boa tarde e que estas audições decorram com o maior rigor possível na utilização dos tempos, dada as matérias que temos para debater, que nos prolongam certamente para muito tarde. Portanto, pedia a vossa colaboração no rigor na utilização dos tempos. Assim sendo, e de acordo com o que está definido, o partido que apresentou o requerimento tem 2 minutos para fazer uma apresentação resumida do consta do requerimento. Depois, a Sra. Ministra ou o Sr. Secretário de Estado, conforme entenderem, têm 10 minutos para responderem. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos. E, no final, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado têm mais 10 a 15 minutos. Esta é a primeira ronda. Se entenderem, com o decorrer dos trabalhos, que há necessidade de uma segunda ronda, faremos uma segunda ronda. Então vamos iniciar a intervenção, a audição, com uma intervenção dos senhores deputados do PSD. Pergunto quem é que fala. O senhor deputado Cristóvão Norte tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhora Ministra, senhor Secretário de Estado. A razão da apresentação deste requerimento perante-se com a circunstância de Portugal, desde 2011, ter recebido a Volvo Ocean Race. Consta até que a Volvo deixará de ser o principal sponsor desta prova e que esta prova parece ter ganhos significativos, não apenas do ponto de vista da colocação de Portugal como país eminentemente turístico e na sua reapresentação ao mundo desse ponto de vista, o que tem sido partilhado por todas as forças políticas, mas também dos efeitos diretos e indiretos que resultam de ser um dos portos em que a prova atraca. Por outro lado, há uma questão da maior importância que se prende com o seguinte. O boatyard da prova tem estado em Lisboa, perto da doca de Pedrouços, nos armazéns que agora vão ser ocupados, julgo eu, para outro fim, e foram-nos manifestadas algumas preocupações de não haver, pelo menos na altura em que o requerimento foi produzido, uma abertura, não apenas da Câmara Municipal de Lisboa, mas sobretudo não do Governo, mas da Administração do Porto de Lisboa, em procurar encontrar alternativas para que esse boatyard fosse preservado em Lisboa. E isso é algo que encerra preocupação, porque o boatyard, independentemente da prova ficar ou não, atracar ou não em Lisboa, de facto envolve construção e reparação naval, alta tecnologia, e quando a Sra. Ministra fala, e bem, da questão de termos um cluster tecnológico e que inclusivamente poderia passar por toda aquela zona ribeirinha, parece-nos de alguma forma contraditório não darmos a importância devida à preservação dessa dimensão tecnológica que resulta do boatyard em Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É um gosto estar aqui mais uma vez convosco e, desta feita, vamos começar, de facto, pelo requerimento do Partido Social Democrata sobre a questão do Volvo Ocean Race. E, aliás, é uma matéria que tem sido objeto de notícias, nem sempre verdadeiras, mas isso é da vida. E, de facto, Lisboa e a Doca de Pedrouços acolheram de 2012... eventualmente terá sido começada a preparar 2011, mas é desde 2012, esta parte, 3 stopovers do então denominada Volvo Ocean Race, atualmente apenas de Ocean Race, porque a Volvo saiu de patrocinador e de investidor nesta matéria, portanto, já neste momento já não participa. E Na realidade, o último stopover foi em 2017, estes três stopovers, 2012, 2015 e 2017, foram objeto de um contrato em que foram intervenientes a Volvo Ocean Race, a Câmara Municipal de Lisboa, a Administração do Porto de Lisboa e a Direção-Geral da Política do Mar. Com estes três stopovers, a Administração do Porto de Lisboa teve um encargo líquido de 12,7 milhões de euros, não tendo sido ressarcida, não tendo tido pagamento de qualquer taxa ou algo equivalente. Realizados estes três eventos, cessaram os quaisquer direitos e obrigações de qualquer das partes envolvidas relativos à presença da Volvo Ocean Race em Lisboa. Ao longo destes anos de cooperação, foram criadas todas as condições para que o evento decorresse dentro do previsto por todas as partes envolvidas. Em linha com este propósito, após a edição de 2015, foi inclusive assinado um protocolo entre a Administração do Porto de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa e a Volvo Ocean Race para a implementação do boat yard da Volvo Ocean Race em Lisboa, na Doca de Pedrossos, o que veio a suceder. A Administração do Porto de Lisboa autorizou, inclusive, a Volvo Ocean Race a permanecer juntamente com o seu boat yard na Doca de Pedrossos até ao final de 2018, apesar de já não estar em vigor o contrato que tinha sido assinado. Naturalmente, enquanto não fosse progressivamente retirado todo o equipamento para outro local. E neste sentido, julgamos que ser exagerada a extrema preocupação manifestada e que relacionada com o facto da Ocean Race ter sido notificada para retirar a sua base da Doca de Pedrossos. A Administração do Porto de Lisboa apresentou soluções alternativas na sua área de jurisdição para o armazenamento dos contentores, não eram armazém, eram contentores que estavam depositados no cais, nomeadamente alguns na margem sul, e clarificou que esta relocalização em nada colidia ou se relacionava com a realização de futuros stopovers, eventualmente dependentes de negociações que desconhecemos entre a Ocean Race e a Câmara Municipal de Lisboa. Importa lembrar que estas operações de relocalização não estão relacionadas com as negociações que eventualmente estejam em curso entre a Câmara de Lisboa e a Ocean Race para a continuidade da prova em Lisboa. A remoção dos contentores armazenados na Doca de Pedrossos foi forçada pelo facto de, na mesma área, seria instalado o estaleiro da obra de ampliação da Fundação Chambalimau, que está previsto desde o início no contrato de concessão celebrado entre a Fundação e a APL. Todo o processo de relocalização não é nenhum sinal de não estar a ser tido em conta a criação de condições satisfatórias para todas as partes envolvidas para a manutenção da prova em Portugal. Eu gostaria ainda de salientar que a relocalização dos contentores foi feita, de facto, no próprio área de jurisdição do Porto de Lisboa. Portanto, mudou foi a área de localização, foi mudada, até porque está em curso um processo para fazer a concessão da Doca de Pedrossos para poder acolher grandes iates e também para poder acolher os navios oceanográficos do IPMA, portanto, que serão localizados ali, está previsto no programa de concurso e no caderno de encargos, que terá que ser esse o objeto. Portanto, e até à data, por último, gostaria de esclarecer que até à data, nem o Ministério, portanto, nem o meu gabinete, o gabinete do Sr. Secretário de Estado, nem a Administração do Porto de Lisboa recebeu qualquer proposta da Ocean Race. Inclusive não temos qualquer indicação da Câmara de Lisboa que estejam de facto em negociações. São questões que saíram de facto, na comunicação social, mas até à data nada foi recebido. Nós tornámos a verificar hoje ainda de manhã se já teria chegado algo à APL, se teria chegado algo ao nosso gabinete, nada chegou e, portanto, não existe nenhuma recusa de negociar com a Ocean Race e muito menos de estabelecer outro stopover ao início da regata. Só gostaria de dizer que não é por isso acontecer que o nosso país deixa de ser um referencial internacional para estas matérias. Está hoje a decorrer em território nacional, na região autónoma dos Açores, na Horta, precisamente uma das maiores regatas que existem, enfim, a nível mundial. Portanto, é uma regata de referência e que está aqui, como espero que existam várias outras regatas. Também gostaríamos que a Ocean Race, de facto, nos apresentasse uma proposta para poder ser analisada e discutida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço os esclarecimentos da Sra. Ministra, que nos pôs em linha com as últimas diligências, neste caso que não foram feitas a respeito desta matéria, mas permitir-me-ia, com o tempo que tenho, de fazer uma breve reflexão sobre esta matéria, que se prende com o seguinte. Por um lado, há sempre, nestas circunstâncias, a questão que se prende com as autoridades portuárias, que em princípio têm sempre encargos com estas provas. E, portanto, se de facto, por um lado, estas provas, do ponto de vista direto e indireto, representam muito para o país, não apenas naquilo que se refere à colocação de Portugal como país marítimo, fachada atlântica e que se quadra com toda a estratégia de desenvolvimento do país que queremos para o país desse ponto de vista, não é menos verdade que o grosso dos encargos muitas vezes recaem sobre as autoridades portuárias, sendo que essas autoridades portuárias têm obviamente determinados compromissos e objetivos de gestão firmados e que por vezes, quando se lhes exige o encargo dessa natureza, muitas vezes elas têm sempre a reserva em assumi-lo, por força das responsabilidades que já resultam naturalmente das obrigações que têm. E, portanto, eu acho que o esforço aqui é sempre procurar encontrar uma fórmula integrada que consiga enquadrar o Ministério da Economia e o Ministério do Mar, até para haver aqui uma concertação de esforços e uma avaliação dos méritos de cada, e do impacto positivo e negativo que cada uma destas coisas tem, para assegurar que se tomam as melhores decisões. Porque há muitas regatas, agora porventura também há uma iniciativa que eu considero muito meritória, pelo menos como está pensada, que é a questão da Magalhães, para assinalar até o posicionamento de português. Acho que isso é uma coisa muito importante mesmo para Portugal. Mas que obviamente tem custos que nós temos que saber quem é que deve suportar em cada... E se deve ou não haver um regime até indemnizatório para aqueles que depois são obrigados a desviar-se da sua função principal, que por exemplo são as autoridades portuárias, criando a jusante muito valor para outras atividades. Quer dizer, a autoridade portuária não tem ganho nos impactos turísticos que resultam dali. Isso é um facto indiscutível. Mas o turismo todo tem um ganho muito significativo. E, portanto, cozer todas essas dinâmicas e, eventualmente, garantir que as autoridades portuárias depois têm alguma salvaguarda, de modo a que elas possam embarcar nestas iniciativas sem que isso venha depois a ser-lhes imposto como um ónus que elas têm de gestão. E, portanto, esta era a reflexão que queria partilhar, porque acho que aqui temos que fazer algum esforço de aperfeiçoamento para termos um modelo melhor estruturado para garantirmos que estas competições são financiadas por quem devem e gozam da ajuda de quem tem conhecimento nas áreas, mas que também não desequilibra as contas de quem tem obrigações a prestar ao Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro, faz favor.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Governos, Sr. Estado de Estado e a equipa que o acompanha, o PSD, com este requerimento, coloca-nos uma questão sobre a Volvo Ocean Race, mas julgo que a questão, e no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a questão é mais profunda, não é? E, portanto, a Volvo Ocean Race é um exemplo, é um grande evento internacional, entre muitos outros, mas a questão mais profunda é do posicionamento do país, do posicionamento da vela nacional ou das atividades náuticas nacionais naquilo que é o contexto internacional e nas lógicas internacionais. E, portanto, as autoridades portuárias têm, sobretudo, um ganho de posicionamento, um ganho de mercado, um ganho de notoriedade e, obviamente, em cada evento e em cada circunstância tem que haver uma análise de custo-benefício que o Governo deve fazer, e muito bem, como está a fazer, e em cada momento deverá também posicionar-se e equacionar a forma como Portugal se poderá enquadrar, sendo certo que os grandes eventos têm custos grandes, tal como o nome indica, e portanto, por outro lado, Portugal também não é só Lisboa, não é? E portanto, hoje a Vendée Globe passa no mar português, a Regata Rainha Mundial, temos vários ralis que se realizam todos os anos, muitos realizados pela ANC, muitos pela Federação Portuguesa de Vela. Temos grandes eventos internacionais com regularidade no nosso país, na classe de 40 pés, na classe mini dos 6 metros e meio, na classe Fígaro. Este ano estão todos a ocorrer em Portugal. E, portanto, o facto é que o país, com as suas organizações, está a posicionar-se, é parceiro em vários eventos de renome internacional, onde os grandes velejadores internacionais passam épocas longas em Portugal. E, portanto, em cada momento deverão ser equacionadas as mais-valias económicas e as mais-valias promocionais que possam trazer a cada região, a cada porto e ao país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, pretende usar da palavra?
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Faz favor, tem a palavra.
Cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Muito brevemente, Sr. Ministro, até a propósito da sua intervenção inicial e da resposta do deputado Cristóvão Norte, aquilo que eu percebo que era uma pergunta muito simples de perceber se, de facto, eu percebo que os custos diretamente eram da administração do Porto de Lisboa, que a senhora ministra aqui falou em 12 milhões de euros, mas se nós pensarmos numa lógica mais abrangente do retorno económico, do retorno que isso tem para o país, que este evento ou este, um evento desta natureza tem para o país, devemos pensar em todas as valências, porque o custo pode ser diretamente à administração do Porto de Lisboa, mas certamente terá de entrar em acordo com a Câmara de Lisboa, com o Governo, com outras entidades. E o que eu pergunto, muito objetivamente, é se foi feito algum estudo sobre o retorno económico para o país, para a cidade de Lisboa, para o Conselho de Lisboa em primeiro lugar, mas para o país, do evento em si, porque trouxe pessoas à cidade, eventualmente taxas turísticas, a restauração, portanto, há um conjunto, sendo um stopover, há uma economia toda que gira à volta disto e que certamente poderia reverter em parte para abater nos custos da administração do Porto de Lisboa. E pergunto é se foi feito se foi feito algum estudo para quantificar o impacto económico que este evento teve para o país, para a cidade, para o Conselho de Lisboa, para o país durante estes anos, e se houve algum esforço da parte do Governo em tentar que não deixar fugir um evento desta natureza, porque, como a senhora Ministra disse bem, há mais eventos, mas este era um evento importante e todos aqueles que possam vir são importantes porque trazem valor acrescentado, trazem riqueza para o nosso país e penso que é isso que todos queremos no desenvolvimento, maior crescimento económico, maior desenvolvimento económico e tendo a economia do mar como bandeira, que é e deve, na nossa perspectiva, ser uma bandeira do nosso país, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados. Cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, a preocupação do PCP relativamente a esta questão e a esta matéria relacionada com esta longa história e algo conturbada é que PSD e PS também deu grande corpo, prende-se com a necessidade de avaliar aquilo que foi os efeitos de uma tomada de decisão, nomeadamente o de desmantelar aquilo que era o porto de pesca de Pedrouços e criar as ditas boxes da Volvo Ocean Race. Naturalmente que aquilo que nos preocupa tem a ver... o país é um país que precisa de ter a sua divulgação, a sua comunicação para outras paragens relativamente à oferta turística que tem. Nós não colocamos isso em causa. Turismo, nós já temos uma dimensão bastante suficiente em Lisboa e em Portugal, atinge valores já consideráveis e que é de valorizar. No entanto, também devemos valorizar aquilo que é a atividade da pesca. A desmantelação do porto de pesca de Pedrouços veio fazer com que naquilo que é o estuário do Tejo, Portugal, sendo detentor da maior zona económica exclusiva, não tem no seu estuário da sua capital uma única estrutura de apoio à pesca. O estuário do Tejo não tem estas estruturas. Aquela que tinha naquela localização foi desmantelada para que se dê, e não será retomada ali, pelo que vem a público. A verdade é que, por exemplo, da Trafaria, temos uma lota ultrapassada, com poucas condições, e não vimos melhorias relativamente às infraestruturas que lá estão localizadas. Continuamos a depender muito do estrangeiro relativamente àquilo que é a importação de pescado, não dar condições para que uma atividade produtiva como é a pesca possa ter as suas condições de trabalho dignas e que melhorem esta atividade, também merece a nossa preocupação. Ao contrário do que aqui vem ser pedido por parte do PSD, uma atenção para esta oportunidade, nós também, aquilo que nos preocupa é uma oportunidade para a pesca costeira e local, que possam ter condições para executar a sua atividade e a atividade da pesca, que é fundamental, tendo em consideração aquilo que é o desnível da nossa balança alimentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder entre 10 a 15 minutos de tempo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. e Srs. Deputados, pelas questões que foram colocadas. Eu, porventura, não me terei feito entender convenientemente na minha primeira intervenção, mas não existe nenhum desejo, nem nenhuma intenção por parte do Governo ou por parte da Administração do Porto de Lisboa de deixar de ter o stopover da Ocean Race em Lisboa, em Pedrouços, mais concretamente. Não existe nenhuma intenção, aliás, os contentores, como eu também, talvez também não tenha frisado bem este aspecto, os contentores da Ocean Race foram retirados da zona onde estava, porque, por razões contratuais e julgo também de interesse do país, estão, mas num contrato que já tem mais de uma década, com a Fundação Champalibou, está previsto e está agora a iniciar-se a construção do Centro da Ciência ligado com as doenças renais, que naquela área, e como estava previsto contratualmente, o estaleiro dessa obra e o estaleiro da obra são localizados exatamente no mesmo sítio onde estavam os contentores. Esses contentores foram retirados, mas continuaram numa área de jurisdição do Porto de Lisboa e que passou para o Centro Náutico. O Centro Náutico é algo que está muito perto, enfim, para quem no Centro Náutico está exatamente ao lado do Ministério do Mar e, portanto, e jurisdição do Porto de Lisboa, ou seja, não foram expulsos, foram só movimentados para que, de facto, se pudesse fazer a obra do que estava contratada, quando está no contrato de concessão, da Fundação Champalimau. Portanto, não existe nem interesse que saia, nem existiu nenhuma ação que pudesse obviar a que continuassem lá a ser feitos. Aliás, o Boutiard ainda lá está e, portanto, não existe nenhum problema relativamente a essa matéria. Segundo aspecto tem a ver com a questão do financiamento. Eu referi, porque acho que é a minha obrigação fazê-lo, porque é uma empresa pública, qual foi o encargo da APL com estes três eventos, foram três eventos, estes 12, enfim, qualquer coisa milhões de euros foram concretizados, de facto, e a APL em si mesmo não teve qualquer retorno. Mas isso não quer dizer que o evento não tenha retorno, nem que não seja do interesse nacional. Aliás, devo dizer que, por exemplo, no último evento, em que a APL teve um encargo direto de 2 milhões de euros, inicialmente estava previsto em 2013 que a DGPM também tivesse um encargo que metade deste encargo fosse da Direção-Geral da Política do Mar, deixou de ser porque, por isso, simplesmente, o encargo que a Direção-Geral da Política do Mar teria com este evento seria praticamente o dobro do seu próprio orçamento, ou seja, de facto, a DGPM não tinha orçamento para este evento e, por isso, foi a APL que assumiu os dois encargos, o que estava inicialmente imputado e também o que estaria imputado à DGPM. Mas devo dizer que a Câmara Municipal de Lisboa, eu não tenho os dados dos outros eventos, mas tenho dados de 2017, também suportou um encargo de 3 milhões de euros. Uma avaliação que foi feita é que, atendendo à natureza do evento e à sua muito curta duração em Lisboa, este evento só por si não gerava um acréscimo substancial, significativo no turismo, criado com certeza um novo motivo de distração para quem está em Lisboa, seja residente, seja turista, mas que só por si este evento não atraiu uma população que gerasse outros ganhos a nível da área metropolitana. O que não quer dizer que não seja interessante. Mas agora, o busilis da questão é que efetivamente são dois. O busilis é composto por duas áreas. Por um lado, a Volvo desinteressou-se deste evento e saiu de seu patrocinador, portanto, ou seja, já não está no consórcio que prepara e na realidade, como disse há pouco e torno a frisar, não foi apresentada qualquer proposta, ainda que manifestada disponibilidade para haver uma negociação, uma apreciação da proposta. Não foi apresentada nada, nenhuma proposta por parte da Ocean Race à administração do Porto de Lisboa. Também não conseguimos obter em tempo útil qualquer confirmação que essa proposta tivesse sido apresentada à Câmara Municipal de Lisboa. Mas, enfim, isso é uma pergunta que, com certeza, os senhores deputados poderão fazer diretamente à Câmara de Lisboa, ainda que nós não tenhamos conhecimento que exista isto. Eu concordo com o senhor deputado Cristóvão Norte, que, sendo um evento com todas as implicações que tenha vão para além de uma infraestrutura portuária, que deve ser um projeto que é assumido globalmente e, portanto, naturalmente, um projeto assumido pela APL, se houver oportunidade, se houver uma proposta, será um projeto assumido pela APL, pela Câmara de Lisboa, como fez nos outros eventos, e pelo turismo de Lisboa, que, naturalmente, havendo um evento, também estará disponível para fazer as financiações financiamento. Só que não há. Portanto, não há proposta e, portanto, não podemos, enfim, obrigar ninguém a que a faça. Mas é naturalmente este evento e todos os que possam haver nesta área, concordo, são todos bem-vindos e são todos naturalmente encarados. Enfim, espero que não venha a haver fila de espera para ver se tínhamos que optar entre um e outro evento, mas também se tivéssemos que fazer, naturalmente podiam ser reencaminhados para outros portos nacionais, no continente ou nas regiões autónomas. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Dias, enfim, não estão bem no âmbito deste requerimento, no entanto, não posso deixar de dar-lhe resposta e com todo o gosto. Relativamente às questões colocadas sobre a importação do pescado e o desequilíbrio na nossa balança comercial, eu julgo que já foi abordado algumas vezes aqui nesta comissão, mas eu devo dizer que relativamente às importações que são feitas, são feitas de espécies que nós não produzimos nas nossas áreas, pelo menos por enquanto. Enfim, porque as espécies que nós importamos são essencialmente o bacalhau, o salmão e julgo que são as duas, são os crustáceos, enfim, são que importamos de outras águas mais quentes. Portanto, marisco, bacalhau e salmão são três espécies que nós não produzimos. Enfim, na parte dos mariscos temos alguma produção pequena, muito pequena, porque atendendo à temperatura das nossas águas, e o aquecimento global, felizmente, ainda não foi de molde a que as espécies tropicais se passem a reproduzir aqui nesta região do Atlântico. Mas, enfim, são espécies que nós estamos a tentar, no caso do salmão, começar a ter experiências de produção em aquicultura, mas ainda vão começar a ser experiências e, portanto, não conseguimos, porque faz parte dos hábitos alimentares das pessoas, não conseguimos deixar de importar o bacalhau, o salmão e o marisco. O nosso maior equilíbrio da balança comercial vem do facto de promovermos outras espécies que temos estado a promover. Mas isto é matéria da balança comercial e da proteção do pescado. Mas ainda tenho algum tempo para falar das outras duas matérias que têm a ver com a questão da parte da instalação do porto de pesca na Doca Pesca, que há cerca de 20 anos saiu da Doca Pesca, daquela zona. De facto, portanto, há cerca de 20 anos desapareceu este porto de pesca. Neste momento está a ser estudado com toda a seriedade e juntamente com alguns dos antigos pescadores que utilizavam esta área para estas instalações portuárias em tempos, para que exista o desenvolvimento de a melhoria de instalações portuárias no Porto de Lisboa, mas do lado da Almada, ou seja, na outra margem, para que possa, aliás, foi feito algum investimento na área da Costa da Caparica e enfim, no concelho da Almada, mas mesmo naquela parte antes da Trafaria, portanto, ou seja, em frente a Pedrouços, na outra margem, estão a ser desenvolvidas, de facto, todos os estudos técnicos para se poder lá instalar. Nesta área, de facto, vai ser apresentado, salvo erro, dia 19, não tenho a certeza, é sexta-feira da próxima semana, o projeto do Oceans Campos. Em que vai ser inteiramente dedicado ao mar, mas com outras áreas também. Pesca é na área da investigação, ou seja, a área de investigação, a investigação científica, a localização ali do nosso ROV e da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, para que possa usufruir direta, de uma forma mais facilitada, de toda a massa de suporte que lhe vem do IPMA, da proximidade do IPA, da DGRM, da DGPM, todas estas matérias vão ficar localizadas ali, assim como existe também um projeto para autoestudos na área do mar, formação mais básica também na área do mar, desde os marítimos até até à parte da investigação, da biológica, tecnológica, e isso vai ser apresentado para a semana, e portanto, ou seja, aquela área não perde a sua dimensão de mar, mas só que com outras valências, sendo que vai existir as valências ligadas à pesca, que friso, há 20 anos que saíram dali, portanto que não existe ali instalações para a pesca, e que irão para a margem sul, ou aliás onde está a ser feita uma aposta grande em matéria de infraestruturas portuárias, de apoio à pesca, em matéria de lotas, em matéria de todo o aumento de eficiência e de segurança na área da pesca. Julgo que respondi a todas as questões. Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu perguntava às senhoras e aos senhores deputados, pretendem uma segunda ronda? Não pretendem? Então, terminamos esta audição e vamos avançar para a audição seguinte. Agora, a requerimento do Partido Comunista Português sobre a situação quanto à operacionalidade e capacitação dos navios de investigação, em particular os navios Mar Português e Noruega. Para apresentar de uma forma sucinta o requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, mais uma vez, o PCP tem ao longo dos últimos anos alertado para esta problemática e a necessidade de podermos avaliar e estudar os recursos piscícolas, que entendemos até que é um elemento fundamental para que se possam definir e estabelecer as cotas de captura, para que se possa, por essa via, também criar condições para que o rendimento de quem vive da pesca possa ser digno dos profissionais da pesca. A verdade é que, ao longo dos anos, temos reafirmado a necessidade de dotar, quer nos orçamentos de Estado, quer que sejam implementadas medidas que visem o reforço da capacidade de investigação, e nós entendemos que está na altura, chegando ao final desta legislatura, em que ao longo de toda ela se ouviu falar de que um dos navios com maior capacidade de investigação, que é o navio Mar Portugal, que efetivamente possa colocar todos os seus recursos ao serviço do país, ao serviço da pesca nacional, e entender em que ponto é que estamos relativamente à capacidade de investigação e porque é que este navio, e qual é o estado deste navio em termos dos seus trabalhos, que trabalhos tem desenvolvido e o que é que tem sido feito relativamente à capacidade de armar, dotar este navio, quer de meios, quer de meios técnicos, quer também de recursos humanos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder, tem a palavra a Sra. Ministra. 10 minutos, faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Partido Comunista Português solicitou esta audição para prestar esclarecimentos sobre a situação operacional dos navios de investigação do IPMA, relacionando esta matéria com fragilidades ao nível da caracterização do estado de recursos objeto da pesca. Como é sabido por todos, o IPMA é uma instituição científica portuguesa responsável pelo aconselhamento científico e apoio à administração na tomada de decisão, assegurando a realização dos cruzeiros científicos e demais investigação associada que possibilita avaliar o estado dos recursos do mar. O trabalho científico do IPMA, frequentemente realizado em cooperação com a comunidade científica nacional e internacional, é revisto e validado pelo ICES, o Conselho Internacional para a Exploração do Mar. Desde o princípio desta legislatura, que todos os cruzeiros previstos e necessários foram realizados, mantendo-se a operacionalidade do navio de investigação Noruega. As embarcações Noruega e Diplodos realizaram 197 dias de mar em 2016, 210 em 2017 e cerca de 240 dias em 2018. Ainda não tenho a contabilização de 2019. Não, já tenho. Em 2019 já foram realizados 106 dias de cruzeiro. 106 dias de cruzeiro, o que quer dizer que estamos em metade do ano e já realizámos mais do dobro dos outros anos, tendo o último sido realizado entre abril e maio deste ano e precisamente relativamente à Sardinha. A entrada em serviço do novo navio de investigação mar foi muito mais demorada do que aquilo que esperávamos, mas está terminada com sucesso, tendo realizado provas de mar e ações de teste de todos os equipamentos instalados no quadro do contrato com os estaleiros navais de Peniche. O navio possui hoje certificação emitida pela DGRM e pela Lloyd's, o que assegura a qualidade técnica e funcional da totalidade dos meios instalados. Isto é, tem certificação que vai mais para além daquilo que existe hoje em termos dos outros navios de investigação do IPMA. Relativamente aos trabalhadores marítimos necessários à operação das embarcações, posso desde já afirmar que as missões dos navios nunca foram prejudicadas. Ou seja, é um processo complexo, é um processo difícil, mas que não tem impedido nenhuma das responsabilidades do Estado, nem daquelas que são comprometidas a nível internacional, nem aquelas que nós temos entendido adicionar a esta avaliação. Contando o mapa de pessoal do IPA, com cerca de 5 trabalhadores marítimos, não foi possível concretizar os procedimentos desencadeados para a mobilidade de trabalhadores marítimos para o IPMA. Como sabe, o primeiro recurso é recorrer à mobilidade e, neste caso, não foi possível, dada a inexistência, não houve candidatos adequados na administração pública. Não houve. Ou seja, nós somos obrigados por lei a recorrer à mobilidade e, na mobilidade, não houve candidatos. Enfim, contra isto também. Bom, temos acautelado, em sede de decreto-lei de execução orçamental, soluções alternativas para enquadrar as despesas com a celebração de contratos de aquisição de bens e serviços destinados à gestão dos seus navios de investigação, incluindo a satisfação do rol de matrícula dos navios de investigação Mar Portugal, Noruega e Diplodes. Como é conhecido, o Tribunal de Contas veio agora recusar o visto ao contrato celebrado entre o IPMA e uma empresa de Manning, escolhida na sequência de um concurso público internacional. Estamos a estudar em conjunto, o IPMA recorreu naturalmente, mas estamos a estudar em conjunto com o IPMA as soluções de longo prazo apontadas pelo Tribunal de Contas, como seja o enquadramento destes trabalhadores na reestruturação de carreiras especiais na administração pública e o consequente ajuste do mapa de pessoal do IPMA, ou soluções a encontrar em conjunto com a Marinha Portuguesa, estendendo assim a cooperação existente e que tem permitido beneficiar dos recursos da Base Naval de Lisboa. Aliás, eu quero aqui sublinhar, de facto, o apoio incansável que a Marinha Portuguesa tem dado ao IPMA e a todas as instituições que são tuteladas pela área governativa do mar, nomeadamente no apoio não só à questão dos navios oceanográficos, mas também e naturalmente do seu parqueamento e também naquilo que é o controlo de tráfego relacionado com a pesca. A manutenção da capacidade operacional das embarcações é financiada pelo Programa Europeu de Recolha de Dados no âmbito do Mar 2020. Tratando-se a monitorização dos recursos de uma obrigação da Política Comum de Pescas, estão já comprometidos 19,6 milhões de euros, dos quais 16,1 milhões de euros se destinam ao IPMA, distribuídos por dois projetos. No total, no quadro do Mar 2020, estão aprovados 28 projetos do IPMA, prefazendo um total de 36,5 milhões de euros destinados à investigação científica na área do mar. O Governo defende uma investigação com uma base científica sólida e a prioridade e apoio que deu à implementação dos projetos científicos inovadores espalha bem esta linha de ação. Um desses projetos inovadores é o projeto Sardinha 2020, que também é referido por Vossa Excelência, com um custo estimado de 1,6 milhões de euros, que integra uma componente de estudos biológicos em cativeiro, aquicultura, portanto, tem uma componente de formulação de planos de gestão para o cerco a várias dimensões, não só resolvendo o problema que inicialmente referiu, mas também toda a sua linha. É a conclusão das instituições científicas nacionais e internacionais que o estoque de sardinha na costa portuguesa tem sido fortemente afetado por um longo período de baixo recrutamento, cuja origem não está totalmente compreendida e estimamos que tenha uma larga relação com a mudança climática. Não se trata de uma questão de sobrepesca, mas, de facto, nós temos reduções para menos de metade da biomassa verificada na sardinha entre esta atualidade e 20 anos atrás. Ou seja, nós temos uma redução de mais de 50% na biomassa da sardinha, e isso é referido por todos os estudos que têm sido feitos, por todos os investigadores, seja do IPMA, seja de outros estudos. A biomassa da sardinha em 20 anos, mais de 20, um bocadinho mais de 20 anos, reduziu mais de 50%. E, portanto, não é, é natural que há 20 anos podia-se pescar 30 mil toneladas, neste momento não é possível fazê-lo, porque não só a biomassa não o permite, como também, de acordo com as nossas obrigações europeias e nacionais, nós estamos num plano de recuperação da sardinha em que, portanto, temos que haver restrições à pesca. No entanto, contrariamente àquilo que foram os resultados das últimas pesquisas, existe aqui algum indício que nós poderemos vir a aumentar ligeiramente a cota, a possibilidade de capturas. Mas é só marginalmente, porque, Sr. Deputado, eu julgo que é entendimento de nós todos que nós, por razões sociais, por razões económicas, por razões de preservação de comunidades importantíssimas para o país e para os territórios, nós deveremos manter a todo custo alguma capacidade de captura da sardinha. A sardinha é uma espécie que é muito importante para a nossa economia, para a nossa gastronomia, mas acima de tudo para aquelas comunidades, e por isso nós temos a obrigação de preservar. Mas temos uma outra obrigação que não é menor do que esta, que é a preservação da biodiversidade e principalmente a preservação das espécies que estão em causa. E por isso nós não podemos, nós temos o objetivo de atingir o rendimento máximo sustentável para todas as espécies em 2020, e para o cumprir nós temos que impor limites à captura. Nós temos que impor e aumentar os períodos em que não se pode pescar, e temos que apostar em planos de gestão da pesca, como temos feito. Nós neste momento, como sabemos, temos uma possibilidade de captura de cerca de 10.800 toneladas, a dividir entre Portugal e Espanha, sendo que é cerca de um terço para a Espanha, dois terços para Portugal, e por isso, já nesta semana passada, na sexta-feira, tivemos uma reunião muito, muito interessante e muito profícua com os nossos homólogos espanhóis, no sentido de identificar razões que pudessem justificar um aumento da capacidade de captura, e podemos ter aqui uma janela de oportunidade em que iremos, Portugal e Espanha, propor à Comissão Europeia um pequeno aumento dessa parte. Nós, para efeitos de planos de gestão, há uma parte que pode ser capturada até ao final de julho, e há outra parte que será capturada a posteriori. E, portanto, há a haver algum incremento, será na segunda metade deste plano de gestão. Não é por má vontade, senhor deputado, com certeza que limitamos a captura de sardinha. Para além de todos nós gostarmos de sardinha, existe com certeza um interesse de natureza social e económica a fazê-lo, mas é nos limites da sustentabilidade em que nós defenderemos a todo o custo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, pois não é novidade a preocupação que o PCP tem tido com a necessidade de termos dados nacionais que possam efetivamente corresponder àquilo que é a necessidade de podermos ter outra robustez perante as negociações que temos que fazer com Espanha e, nomeadamente, a nível daquilo que são impostas pela União Europeia. A verdade é que a Sra. Ministra fala-nos com muita frequência de que toma medidas e defende políticas inteiramente dedicadas ao mar. E sempre que nós vamos analisar essas políticas inteiramente dedicadas ao mar, há sempre um parente pobre que é a pesca. E aquela pesca que maior dimensão e maior expressão em Portugal, que é a pesca local e costeira, a pequena pesca. A verdade é que também os pescadores defendem a preservação da biodiversidade, ou seja, a preservação daquilo que é o seu recurso e que é a sua produção. Também eles têm defendido em muitas das situações, quando efetivamente eles também têm a percepção e têm, aliás, os pescadores em concreto, relacionado com a pesca do cerco, são quem melhor estão em condições para poder aferir a existência ou não existência de aumentos em termos da biomassa disponível. A verdade é que a grande preocupação que nos traz aqui nesta discussão tem a ver com o facto destes navios de investigação, os quatro navios de investigação que Portugal tem. Um deles, a Sra. Ministra explicou que foi mais tarde do que aquilo que esperavam criadas as condições para a sua operacionalidade. A verdade é que este navio fez agora os testes de mar, mas a verdade é que o navio está sem, um navio com um recurso fundamental, continua inativo. Várias audições que nós tivemos aqui, a Sra. Ministra anunciou que era para breve a entrada em termos da sua operação, aquilo que nós acabamos por identificar é que não tem recursos suficientes em termos de marítimos que possam dar resposta à necessidade de operação destes navios. O Tribunal de Contas veio naturalmente e bem dar o seu parecer negativo relativamente à contratação externa para promover em termos de dotação de marítimos aquilo que é o IPMA. Nós entendemos que não faz sentido nenhum promover-se uma contratação externa, deverá ser feita uma contratação pública. A Sra. Ministra justificou aqui que há falta de marítimos. A informação que nós temos é que não há falta de marítimos. Sei que, segundo informações também que fomos ouvindo, a alternativa, e a Sra. Ministra acabou por falar aqui relativamente à Marinha, para nós não é solução. A Marinha será mais barata, de certeza. Contratar militares é mais barato do que contratar civis, mas nós não defendemos essa alternativa. Aquilo que defendemos em resposta à necessidade de dotar os navios de investigação em termos de recursos humanos será a contratação pública e, nesse sentido, Sra. Ministra, quero desde logo perguntar se confirma que vai proceder à contratação pública de trabalhadores para integrar a tripulação, mantendo a carreira de emprego pública da tripulação marítima. A Sra. Ministra diz que já respondeu, mas eu quero que me confirme efetivamente e reafirme esta posição. Relativamente ao navio Noruega, gostaria que nos explicasse porque é que ele só trabalha de dia. É necessário clarificar esta situação. O navio Noruega é um navio de investigação e que a sua grande parte de investigação relaciona-se com a investigação da biomassa de sardinha. Ora, investigar o comportamento da sardinha de dia é o mesmo que nós querermos investigar o comportamento dos morcegos de dia. Portanto, seria impossível, não os iríamos encontrar porque a sardinha não tem esse comportamento. Portanto, gostava que nos explicasse quais são os motivos relacionados com a falta, porque é que este navio efetivamente trabalha de dia, se tem a ver com os investigadores, se tem a ver com os investigadores, se tem a ver com a tripulação, o que é que tem a ver? Era importante que se clarificasse. Também gostaria que nos clarificasse relativamente a que verbas é que estão neste momento disponibilizadas. É que verbas é que estão neste momento disponibilizadas para a operação destes navios? Se efetivamente estão verbas disponibilizadas para que todos os quatro navios possam operar em condições dentro daquilo que é o que tem sido, aliás, este ano até 2006, ao contrário do que a senhora, até junho, julho, meados do ano, não temos o dobro, temos sim metade do que é habitual, 106 daria 212 saídas para o mar. Relativamente a esta necessidade, é tendo em consideração esta dificuldade em contratar marítimos, queria saber que medidas mais em concreto é que poderemos ter para que suprir, por exemplo, o IPMA, que apenas tem 5 marítimos, é manifestamente insuficiente para dar resposta a estes navios que nós temos a operar.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Eu julgo muito pertinente o requerimento que foi aqui submetido pelo Partido Comunista Português, porque nos permite discutir a questão dos navios, que é uma questão determinante no quadro da investigação científica e do progresso que nós queremos fazer na área do mar. Não apenas pela questão que tem muita dimensão mediática e incontroversa importância económica e social nas comunidades locais que têm a ver com a pesca da sardinha, mas também nas novas dimensões da economia do mar, designadamente naquelas que se prendem com o mar profundo e, portanto, registro com satisfação a circunstância de se ter verificado um aumento no número de dias, ainda que, como o Sr. Deputado dizia bem, por comparação em relação ao ano passado, parece que se registra no primeiro semestre um ligeiro decréscimo, ainda que não me pareça que ele seja significativo e que daí levante preocupações. Mas acho, isso sim, que até no âmbito da questão da plataforma continental e nas outras questões que estão relacionadas com a defesa, surgem aqui um conjunto de questões que Portugal tem que estar preparado para lidar. Nós não temos a questão da plataforma continental como fechada. O Partido Social Democrata manifestou aqui que entendia que era importante que esta questão não se fundasse apenas em argumentos de natureza técnica, porque ela tem uma dimensão política indisfarçável, e por isso na altura colocamos aqui a questão, que não foi acompanhada pelos demais grupos parlamentares, da Comissão poder suscitar uma audiência ao Sr. Presidente da República, exatamente por força da importância que entendemos que ela deve ter, mas devemos fazer esse acompanhamento a médio e longo prazo e saber o que é que queremos desse ponto de vista, do ponto de vista da investigação científica e dos navios que temos preparados. Porque nós temos que dominar as principais fileiras da economia do mar para criar e gerar valor em Portugal. Temos que ter investigação científica para conseguir contrapor outros dados, ou não, até para dar certeza e segurança às populações que muitas vezes têm dúvidas. Nós o que vimos aqui os pescadores muitas vezes dizer é que, por vezes, não se sentem tão incluídos no processo como entenderiam estar. É o que eles nos dizem aqui, não estamos a testar sequer a veracidade ou não dessas afirmações. Nas audições que fazemos, eles queixam-se sempre disso. Aliás, não é novo que façam essa queixa, no anterior governo faziam-na também, e portanto aí nada de substancial, pelo menos da perspectiva dos pescadores, se vê a alterar. Mas quer dizer, temos que fazer aqui, até as próprias alterações climáticas vão, porventura, produzir alterações mais rápidas do ponto de vista dos estoques de peixe. Isso prende-se com a sardinha, como se vão prender com outros peixes que estão na costa portuguesa e que, porventura, vão ser afetados pelo aumento da temperatura, pela acidez da água do mar, enfim, pelas alterações das condições antropogénicas, condições essas que acabam por criar alterações nos ecossistemas que são muito importantes e que vão ter muito significado. Portanto, o que nós achamos aqui é que deve haver, na área do mar, um programa global para que nós cada vez mais tenhamos navios à nossa disposição para desenvolver a investigação científica e que essa investigação se faça com a participação das universidades, que haja universidades que se especializem nessa investigação para conseguir reunir dados que permitam que Portugal esteja na vanguarda do conhecimento produzido nessa área, não só para tomar bem as suas decisões e para não permitir que o mar português seja entregue a terceiros sem nós conhecermos aquilo que lá está, por um lado, mas também para suscitar certeza e confiança naqueles que são os destinatários das nossas políticas. E, portanto, apoiaremos qualquer governo que faça esse percurso e entendemos que essa necessidade é uma necessidade imperiosa para a qual todos os grupos parlamentares não devem resgatar esforços no sentido de assegurar a realização desse fim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, começaríamos por registar o requerimento apresentado pelo PCP. O Grupo Parlamentar do PS acompanhou as questões levantadas e concordou que deveriam ser esclarecidas neste Parlamento e nesta Comissão. Sobre o seu conteúdo, parece-nos que ficou claro que as dificuldades de recursos humanos do IPMA são uma evidência, já vem de alguns anos esta parte, inclusive foram alvo de grande agravamento há alguns anos atrás, e portanto este Governo tem tentado sucessivamente repor exatamente essa capacitação ao nível dos recursos humanos. É exatamente por isso que o Governo está a intervir no sentido de reforçar o pessoal, e registamos a informação aqui dada pela Sra. Ministra que esta situação não tem colocado em causa o número de cruzeiros e a investigação necessária para o desenvolvimento de diferentes atividades na área do mar, assegurando a sustentabilidade na atividade da pesca que a todos importa e todos perseguimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu tenho aqui três pontos para lhe colocar. Eu, ouvindo a Sra. Ministra, de que o navio Mar Portugal, concluímos que não fez um único cruzeiro científico em 4 anos de governação. Eu relembro aqui que a Sra. Ministra, em uma audição em antes de outubro de 2018, em setembro, nos convidou até aos deputados desta comissão para irmos na viagem inaugural do navio Mar Portugal, que seria 2 ou 3 de outubro, mas deve ter sido uma viagem só mesmo para fazer, só para inaugurar o navio, porque pelos vistos ele não voltou a sair, da doca. E ouvindo a Sra. Ministra, eu de facto, quer dizer, qualquer pessoa que não perceba ou que esteja fora do contexto, a conclusão que chega é que, afinal de contas, o navio Mar Portugal foi um mau investimento, porque se nós em 4 anos conseguimos fazer todas, cumprir, e eu passo a citar, todas as obrigações do Estado português foram cumpridas com o navio que nós tínhamos, então perguntam quem nos está a ouvir, então para que é que nós temos cá um navio Mar Portugal, se de facto ele parece que não é preciso. Claro está que não é assim. O CDS já em novembro do ano passado, 2018, endereçou uma pergunta à Sra. Ministra, precisamente por causa dos 3 navios e pela preocupação que temos vindo a manifestar, que não é de agora, pela inoperabilidade do navio Mar Portugal. E, de facto, aquilo que nos é respondido é que o navio Mar Portugal pode fazer, efetivamente, as mesmas operações do Noruega, mas com acréscimo de qualidade, operações mais tecnológicas, em particular no apoio ao setor. Permite um controle mais rigoroso das operações de monitorização, mitigação, até de mitigação dos impactos nos habitats marinhos. Tem maior área laboratorial, permite uma maior diversidade de operações científicas, ou seja, concluindo, e por palavras da resposta que nos foi endereçada ao Grupo Parlamentar do CDS, o Mar Portugal tem as características necessárias para o que se prevê serem as futuras operações de maior complexidade tecnológica e de monitorização, assegurando uma minimização dos impactos no meio marinho. Ou seja, o navio Mar Portugal é um navio do futuro e nós continuamos agarrados ao passado. E portanto, isto é um lamento, dizer que, de facto, vimos ao longo de 4 anos orçamento de Estado a orçamento de Estado a ouvir anúncios, de facto esses anúncios são muitos, de que o navio vai finalmente operar, mas chegamos ao final de uma legislatura e o navio não sai do lugar. Ouviu-se aqui que é por falta de investigadores e tripulantes, mas é bem verdade que, e não deixa de ser curioso, que este que é um governo de esquerda, suportado por partidos de esquerda, quis e que querer acabar com a precariedade no trabalho, veja os vistos do Tribunal de Contas recusados precisamente porque quis fazer de um trabalho trabalho que era definitivo, que era permanente, quis num trabalho que era permanente fazer um trabalho eventual, e por isso é que o Tribunal de Contas chumbou, não deu o visto, porque aqueles investigadores, aquelas operações eram operações que refletiam um trabalho, uma necessidade permanente do IPMA. E, portanto, esta era a segunda nota que eu queria deixar. Por fim, e no que diz respeito à sardinha que nos preocupa, e até nós tivemos aqui uma audição com organizações do setor, e eu vejo eu diria que era com bons olhos, só porque de facto o CDS tinha razão quando ao longo destes 4 anos tem vindo a questionar sobre esta matéria, mas seria bom se fosse por bons motivos, mas não é. As alterações climáticas são uma realidade, e isso é uma matéria que nós, de facto, que eu tenho perguntado por diversas vezes aqui à Sra. Ministra, porque nós todos os anos os anúncios, as notícias de que da quantidade da cota de pesca de sardinha é menor, e é sempre muito atribuído até pelas organizações de investigação científica, portanto os parceiros científicos, à sobrepesca, e os pescadores, eu peço desculpa, mas está um bocadinho difícil de... os pescadores acabam por ser injustamente, em alguns casos, pode não ser em todos, mas neste caso parece-me, acusados de serem os responsáveis pela sobrepesca. Mas, pelas palavras da Sra. Ministra, que eu aí até concordo, ou seja, vem ao encontro daquilo que era a sensibilidade e a opinião que eu própria tenho, daquilo que tenho estudado e daquilo que tenho lido sobre a matéria e ouvido aqui nas várias audições ao longo destes 4 anos, que as alterações climáticas têm um real impacto, e foi a Sra. Ministra disse isso, na biomassa de sardinha. E então, quer dizer, se a redução de biomassa de sardinha tem a ver com as alterações climáticas, por mais que nós tentemos não pescar sardinha, não é por isso que ela vai aumentar. O que eu pergunto, muito objetivamente, Sra. Ministra, é se nós não estamos numa nova realidade, ou seja, se nós não temos um novo equilíbrio que permitirá certamente uma quantidade de pesca inferior, mas que não faz sentido ser pesca zero, porque nós estamos num equilíbrio que é um equilíbrio com uma quantidade de biomassa inferior àquela que há 20 anos existia. Eu não sei se a Sra. Ministra tem resposta para esta questão, mas certamente navios de investigação científica, ou só com investigação científica, é que estas questões podem ser resolvidas. E aquilo que nós aqui ouvimos muito recentemente, até numa audição com várias organizações do setor, é que aquilo que concretamente os pescadores e os investigadores portugueses conseguem obter na realidade, no terreno, na água, não condiz depois com o modelo matemático que o ICES tem para a projeção, e portanto a bota não bate com a perdigota, digamos assim, a quantidade, as possibilidades de pesca de sardinha são sempre reduzidas naquilo que são que é a vontade do ICES. E, portanto,
muito obrigado, Sra. Deputada.
Perguntava à Sra. Ministra se de facto isto é assim ou não, e dizer que, da nossa parte, entendemos que só com investigação científica, e por isso é que é necessário o navio, é que, e com informação correta e fidedigna, é que se pode contrapor e poder pescar aquilo que é devido e que é possível com sustentabilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder às senhoras e aos senhores deputados. Senhora Ministra, informo que tem entre 10 a 15 minutos. Senhora Ministra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Senhora e Senhores Deputados, pelas questões colocadas. Eu hoje estou com alguma dificuldade de me fazer entender, Sr. Deputado, porque, vamos lá ver, há falta de marítimos. Aliás, há uma falta de marítimos reconhecida até pelos próprios pescadores, nem vale a pena ir às outras matérias, pelos próprios pescadores, quando são as próprias organizações dos pescadores que nos pedem para flexibilizar aquilo que são as tripulações das várias embarcações, e temos isso pedidos de todas as organizações, todos os operadores de pesca, todas as áreas, nos pedem para nós flexibilizarmos e deixarmos embarcar uma maior percentagem de marítimos estrangeiros. Enfim, julgo que não dirão só isto a maior parte dos grupos parlamentares e não dirão só isto ao Governo e não dirão o seu contrário a um grupo parlamentar. Portanto, Sr. Deputado, tenha paciência, mas efetivamente, existe falta de marítimos e existe falta de atratividade destas áreas e por isso nós temos feito todas as campanhas de promoção da literacia oceânica e demonstração das possibilidades, das oportunidades que existem para, na tentativa de atrair mais pessoas para estes setores. Isso era a primeira questão. A segunda questão que eu gostaria de frisar é que, de facto, eu também já vi em alguns locais a questão de que o Noruega só trabalha de dia. E eu gostava de dizer aqui que não é verdade. Isso é falso. O Noruega também trabalha à noite. O senhor deputado... Ouça, ao senhor deputado, eu com todo o respeito, e que o senhor sabe que é muito, a informação que eu tenho é uma informação técnica que me vem do IPMA. Eu confesso que nunca estive no Noruega à noite. Nunca estive dentro do Noruega à noite. Portanto, mas eu tenho que fazer fé das informações técnicas que o maior laboratório de Estado da área do mar dará informações verdadeiras, aliás, tem uma reputação internacional que tem que defender e, portanto, não dará informações falsas e, portanto, aliás, na dúvida, eu achava que era essa a informação que tinha lido, mas acabámos de confirmar com o Sr. Presidente do IPMA que, de facto, o Noruega opera à noite. E, portanto, essa informação é uma informação. Agora, a terceira coisa que eu gostava de esclarecer é que o navio Mar Portugal levou mais tempo do que aquilo que eu gostaria para ficar 100%, mas já está, ou seja, ficou mais tempo, mas desde o ano passado, e aliás, o navio Mar Portugal já fez missões, já cumpriu missões. Aliás, posso lhe dar um exemplo, que é uma coisa que de facto julgo que é interessante, que uma das coisas que fez foi a instalação da estrutura offshore da aquicultura para salmão ao largo da Aveiro. Ou seja, o navio Mar Portugal, de facto, demorou mais tempo do que aquilo que nós todos esperávamos, porque, de facto, o nível de intervenção também era muito superior àquilo que nós todos esperávamos. E por isso demorou mais tempo. E, portanto, não há de ser com certeza porque o Governo andou a empatar. Senhora deputada, pode... Não, senhor deputado, não é verdade, porque se há coisa que o IPMA não se pode queixar é de falta de capacidade financeira para o exercício das suas funções. Outros organismos poderão. E eu bem sei o que digo, porque o meu orçamento do meu gabinete é, de facto, diminuto e, portanto, temos uma gestão complexa. Não é impossível, mas uma gestão complexa. Mas não é o caso do IPMA. E eu volto a dizer, Sr. Deputado, que há dinheiro para investigação. Aliás, eu disse até os montantes na minha intervenção inicial, mas, de facto, porventura, o Sr. Deputado não quererá ouvir. Mas não acredito que seja isso, porventura não terá ouvido mesmo. Mas existem verbas, todos os projetos de investigação do IPMA têm financiamento garantido e têm financiamento garantido através dos fundos comunitários, através de outros fundos, nomeadamente o IE Grande, ou seja, todos os projetos de investigação do IPMA estão cobertos e não têm dificuldades dessa natureza. Agora, relativamente à questão do acompanhamento, porque os pescadores dizem uma coisa, os pescadores dizem outra. Bom, eu devo dizer que nós temos um acompanhamento permanente destas matérias pelos pescadores. Existe no Ministério uma coisa que é o nosso, enfim, pomposamente referimos como o Conselho das Pescas. Enfim, é uma designação informal. Mas porquê? Porque, de facto, o Sr. Secretário de Estado frequentemente reúne com todas as partes ligadas à pesca, com a pesca de cerco, enfim, com todos eles, e reúne com uma elevada frequência. Eu devo dizer que eu só estou presente em algumas dessas reuniões, mas o Sr. Secretário já das Pescas está, de facto, permanentemente a reunir. E mais, eu gostaria de dizer o seguinte, que por acordo que chegámos o ano passado, foi ano passado ou faz 2 anos? Por acordo com as associações ligadas à pesca e, como se sabe, são integradas por pescadores e por armadores das pesca, todos os cruzeiros científicos da sardinha são, enfim, dos plágicos também, são acompanhadas por todos os cruzeiros, têm pelo menos um mestre a bordo. E, portanto, todas as ações são fiscalizadas, enfim, salvo-se passa a expressão, pelos próprios profissionais da pesca. Ou seja, não são praticadas iniciativas que não tenham a concordância dos nossos profissionais da pesca, dos nossos pescadores. Portanto, é precisamente porque havia essa desconfiança mútua. É que, infelizmente, os cientistas destas áreas, porque são cientistas que nós temos a trabalhar no IPMA, atenção, que o pessoal do IPMA é altamente qualificado. Estamos a falar de gente que tem altos skills, altas performances e altas skills nesta área e que são reconhecidos internacionalmente, e portanto estamos a falar de cientistas à séria, não são de funcionários que obedecem a qualquer, enfim, que estão aqui à espera que se lhe diga qualquer coisa para eles dizerem que sim. Não, são cientistas que dão resultados sérios, como a sua credibilidade exige, não pode ser de outra maneira. E portanto, os pescadores que tinham alguma desconfiança, não relativamente só a dizer verdade ou mentira, não era relativamente nada disso, era se estavam a ser utilizados os momentos, as metodologias mais corretas, e daí haver um acompanhamento sistemático e rigoroso e permanente na questão dos cruzeiros científicos. A propósito disso, devo dizer que existe aqui um aumento substancial dos cruzeiros científicos nos últimos 3 anos. Eu já tinha a oportunidade de dizer aos senhores deputados que tinha tomado essas decisões. É uma questão de gestão dos meios financeiros e eu optei, de facto, por dar orientações para serem reforçados os cruzeiros científicos, porque nós temos, de facto, uma espécie em risco. Relativamente a esta matéria, e respondendo também um pouco à senhora deputada Patrícia Fonseca, a quem agradeço as questões colocadas, vamos lá ver. Eu julgo que nunca aqui, pelo menos eu não o disse, ninguém da minha equipe o referiu, que nós, aliás, há pouco ainda referi, que não era uma questão de sobrepesca. O problema que nós temos não é uma questão de sobrepesca, ou seja, não é os nossos pescadores não estão a pescar demais, não é por isso que existe o problema. O problema, obviamente, é um claro efeito resultante das alterações climáticas, que leva ao sobreaquecimento das águas. O que é que se passa? Então, existem fluxos migratórios das espécies que estão habituadas a determinada temperatura da água. À medida que o oceano aquece, elas deslocam-se para o norte. E por isso, de facto, nós estamos a ver para ser sardinha no norte da Europa, que era coisa que não acontecia. Perguntam-me, senhora deputada, então não vale mais a pena achar que é assim e pronto, enfim, traduzindo de uma forma ligeira aquilo que a senhora deputada disse. Não. E porquê? Porque ainda que existe aqui uma margem para nós conseguirmos recuperar com um bom plano de gestão do stock. Porque tem que haver aqui o maior cuidado. Enquanto quando havia abundância não era preciso ter cuidado relativamente às dimensões do pescado, enfim, todas essas questões, neste momento, não estou a dizer que está a pôr em causa, existe de facto aqui há uma margem de esperança, e a margem de esperança é nós conseguirmos de proteger Os júniores, enfim, os juvenis, muito obrigada, Sr. Deputado, proteger os juvenis por forma a que eles se possam reproduzir, crescer e reproduzir, para que se possa, de facto, haver aqui um aumento. E tem havido esse pequeno aumento. É um processo mais lento do que se não houvesse as alterações climáticas. Nós temos que proteger, nós não podemos chegar, e temos que ter todos consciência disso, que é muito engraçado, nós chegamos a um mercado e ver a vender a petinga. É proibidíssimo. Não pode ser. Nós temos, porque para haver uma pesca sustentável, também tem que haver consumidores sustentáveis. E temos que ser nós próprios, como cidadãos também, não é só como gestores das políticas públicas, mas também como cidadãos, não temos que achar graça a isso. Não tem graça nenhuma nós estarmos a ter no mercado algo que é atentatório de uma boa gestão do stock. E, portanto, nós temos que ter, de facto, nós temos todos disponíveis para todas as questões que surjam, e o Sr. Secretário de Estado particularmente, mas também eu, estamos disponíveis para, de facto, fazer uma boa gestão e trabalhar em conjunto, como temos trabalhado, e reforçar ainda mais, se for caso disso, as ligações entre os cientistas, a pesca, os pescadores e as políticas públicas. Só para terminar, porque julgo que também foi muito importante essa questão que colocou o Sr. Deputado Cristóvão Norte, que tem a ver com a questão de para onde dirigir a investigação científica. Nós, neste momento, já iniciámos o processo de elaboração da Estratégia Nacional para o Mar 2030, que está em curso, termina para o ano, e para além disso não reflete as preocupações que surgiram, que estão a surgir a todo momento, que estão permanentemente a surgir, relativas à questão que constam na Agenda 2030 das Nações Unidas e que também refletem depois a década da ciência, também promovida pelas Nações Unidas. Isso é extremamente importante. Nós estamos a promover workshops, já fizemos vários workshops em que eu confesso, estou sentada na primeira fila e a tomar notas, porque são workshops em que tem a participação de cientistas, de profissionais, que eu, a última, já fizemos duas relativamente à estratégia científica para o mar, uma foi aqui em Lisboa, e outra foi a semana passada, na sexta-feira, em Matosinhos, e faremos mais por todo o país, precisamente para que nos digam, do ponto de vista dos profissionais, de dentro dos setores, o que é que entendem que será, porque não é só uma questão. Quantos milhões é que temos para fazer investigação? Não, não pode ser assim. É quais são os problemas que existem, quais são os problemas que nós queremos ultrapassar, e em sintonia com aquilo com os projetos que existem, aí sim nós fazemos uma aposta forte em projetos de investigação. A especialização dos saberes do mar é muito importante, por isso nós contemplamos no campo, no Oceans Campus, no campus do mar, que está aqui numa primeira fase em Lisboa, e noutra segunda fase iremos para mais sítios, ter polos em mais sítios do país, em que a aposta forte é exatamente na criação de conhecimento e na sua partilha, na democratização do acesso a esse conhecimento. Isto é incontornável no nosso país e, de facto, não pode ser olhada como uma estratégia de um determinado governo, tem que ser uma estratégia do nosso país, todos os portugueses e todos com aqueles que estão ligados à ciência e à definição da causa pública. E é assim que tem que ser. Relativamente a umas questões que também referiu e que são extremamente importantes, tem a ver com o mapeamento dos nossos... Enfim, foi a interpretação que eu fiz das palavras do Sr. Deputado, com o mapeamento dos nossos recursos, principalmente dos recursos do fundo do mar, estou quase a acabar, e também com a supervisão do mar. com o acompanhamento e o controlo daquilo que se passa no nosso mar. Relativamente ao mapeamento, estamos já numa fase muito avançada. Aliás, um dos bons resultados da estrutura de missão não é só, e já seria, e já é muito, a questão da extensão da plataforma continental, mas também toda a informação que é recolhida e que constitui um património público relativamente a essa matéria, porque à medida que vai recolhendo informação, à medida que vai fazendo estudos dessa informação, geológicos, minerais, biológicos, aquilo que for, isso fica como património. E esse de facto é o grande mapeamento daquilo que nós temos em termos dos recursos naturais. Em termos da supervisão, é claro que já se chegou à conclusão que a supervisão não pode ser feita só através de navios. Tem que internalizar todas as novas tecnologias. A nossa ligação a nível espacial vem dar um avanço nesta matéria, e aquilo que nós temos previsto e que já existem projetos de investigação desses a começar é efetivamente ver novas tecnologias, novas formas de abordagem, novo controlo, e enfim, depois são os meios que têm que atuar, e esses meios têm que ser solicitados, não podem ser os meios de atuação que também servem para a supervisão. Os meios de supervisão têm que ser altamente tecnológicos, grande inovação tecnológica, que dão a informação para os meios de atuação, e esses depois irão ao local. Eu julgo que são matérias que são extremamente importantes e sobre as quais não há brincadeira possível. Não, é o foco principal, é o futuro do nosso país que está em causa, e por isso tem sido uma aposta grande. Diz-me, tem dinheiro? Tenho. Mesmo que não tenha, mas que mesmo tenha que cortar noutras coisas. Mas essas são, de facto, as principais, e por isso estamos a fazer uma aposta forte nesta matéria. Sr. Presidente, eu julgo que respondi a todas as questões que foram levantadas, mas naturalmente estou disponível para mais perguntas que possam ocorrer.
Sim, senhora, senhora Ministra, muito obrigado. Naturalmente, os senhores deputados é que dirão se estão respostas dadas ou não, e se querem uma segunda ronda ou se ficamos só por uma ronda. Mas nós temos a audição regimental, era melhor, porque senão depois vamos avançar e fazíamos agora um intervalo de 5 minutos, se concordarem, e depois avançamos para a audição regimental, pode ser? Então, muito obrigado, temos um intervalo de 5 minutos.